בעזרת השם, דף קוף יוד א', עמוד א', נופים בפרימירה ליניה. פעלה הוא פסוק, לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק, וכפרינם הזה שפסוק, אמר יש לקיש, דידור יש לקיש, למי שמשייר אפילו חוק אחד. אז פסוק נו זינסינה, כפסועה, כדי שאני קומפריר, אתם איזמו אומה דזלייז דתורה, che li deixa de cumprir de maneira sistemática, ele já merece o castigo no inferno. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, lo nicha le maraio de amar leuachi. Deus não está contente que você diz esse ensinamento? O pasuk deve então ser explicado de uma outra maneira. Ela afiro o lamad, ela chokechad. Posso vir dizer que a pessoa que cumpriu até mesmo uma só lei da Torá, isso já lhe garante algum mérito no mundo vindouro. A Gemara traz uma discussão parecida. Fala um outro pasuk. Vehaya bechol haaretz neum Hashem pishnaim baikhelet ugevu veshlishit yotvater ba. O pasuk diz que futuramente dois terços da população vão ser castigados e somente um terço vai restar. Amar Reish Lakish, sobre isso falava Reish Lakish, shlishi shershem, um terço da descendência do Shem, ou segundo algumas opiniões do Parshat, que era um descendente de Shem, um terço da descendência de Shem vão restar. Se somente um terço da descendência de Shem vão restar, provavelmente o povo de Israel, que é o principal descendente de Shem, vai ser mais do que um terço da descendência de Shem. E mesmo assim só vai sobrar um terço, ou seja, parte do povo vai ser punida. Amar Rabbi Yochanan, contestou Rabbi Yochanan, Anicha Lemarayu de Amar Leuachi. Deus não está contente com essa explicação. Ela, a explicação deve ser outra. Afirush Lishisha Noach, um terço da descendência de Noach, que ele tem vários filhos, um terço inteiro de toda a humanidade vai restar, ou seja, provavelmente a maioria do povo de Israel não vai ser castigado. Uma outra discussão parecida, que Anochi ba'alti bachem velakacht etchem echad meir veshnaim mishpacha. Deus diz que eu sou o teu marido. Deus está falando para Knesset Israel, o povo de Israel. E eu vou pegar um de cada cidade e dois de cada família para receber a recompensa. Amar Reish Lakish, sobre isso eu falava Reish Lakish, valem kirtava. Assim como está escrito, assim vai ser. Uma a cada cidade e dois a cada família é que vão merecer a recompensa. Amar Rebbe Yochanan, novamente contesto Rebbe Yochanan, lo nicha le maraio de Amar Leuachi. Deus não está contente com essa explicação. Ela, a explicação deve ser outra. Echad meir mezaket korair kula vishna mishpacha mezaket kula mishpacha kula. Quando o pasuk diz que um de cada cidade, quer dizer que basta ter um tzadik, um temente a Deus, em cada cidade, isso é o bastante para que Deus salve toda a cidade. E assim também dois, dentro de cada família, já salva toda a família. E entre o Rav Kahana e o Rav Kahana estava sentado perante o Rav, e disse o Rav Kahana, assim como falou o Reish Lakish, que o pasuk deve ser entendido de maneira literal. Amar Leirav, falou Rav, Nicha Lemarayu de Amar Tleuachi. Deus não está contente com essa explicação. Ela, a explicação deve ser outra. Echar Mir, Mizaket Korair, Veshnaim Mishpachah, Mizaket Korah Mishpachah. Um a cada cidade e dois de cada família já salvam todos os outros. Mais um episódio entre estes dois sábios. Chaza Dava Kachai Freish, Vesalik Veitiv Kamei de Rav. O Rav viu que o Rav Kahana foi lavar a sua cabeça na hora que os outros estavam estudando no Beit HaMidrash, e depois, quando ele se lavou e estava sentindo mais aliviado, ele veio estudar. Amar Lei falou, então, Rav, velotimatze be'eretz ha'chaim. Você não vai estar na Eretz ha'chaim, a terra da vida. Amar Lei, meiret kala'et li, perguntou Rav Kahana, você está me amaldiçoando? Dizendo que eu não vou estar na terra da vida, quer dizer que eu não vou merecer minha recompensa no mundo vindouro? Amarlei falou, Rav, não. Kraka Amina, eu estou te ensinando um pasuk. O pasuk diz, Lo timtza Torah, bemishim chayetz moalea. Eu estou dizendo que a Torá não vai se encontrar na terra da vida, quer dizer, com a pessoa que vive bem sobre a Torá. Ou seja, a pessoa que procura prazeres e não está pronto de sacrificar da sua comodidade para o estudo da Torá, a Torá não vai se encontrar numa pessoa dessa. Também você, Rav Kahana, na hora dos estudos, deveria se dedicar ao estudo mesmo, que isso não lhe era tão cômodo. Tânia, diz uma braita. Reb Simai Omer, diz Reb Simai, Neymar Blakakotchem Lilear, é dito no Passu que Deus pegou o povo do Egito para si. Venemar, em outro Passu, diz Evetotchem, eu vou trazer vocês para a terra de Israel. Nos dois psukim aparece o verbo etchem, a palavra etchem. Mekishet yatam le mizitzraim yatam laaretz. O pasuk então está comparando a saída do Egito com a entrada na terra de Israel. Ma yatam laaretz shnaim mishishim ribo. Assim como de toda a grande geração que saiu da terra do Egito, dos 600 mil homens que saíram da terra do Egito, somente dois entraram na terra de Israel. Só o Caleb e o Yoshua Binun, todos os outros morreram no deserto. Assim também, na saída do Egito, somente dois de 600 mil foram os que saíram do Egito. Os restantes morreram na praga da escuridão. Amar Rava, diz o Rava, Renimota Mashiach. Assim também vai ser futuramente. Somente dois a cada 600 mil vão ser salvos na época do Mashiach. Shneimar, que diz o Pasuk, Venta Shama Kimen Alehem, que Yomarotam Ez Mitzrayim. Deus compara a salvação do Mashiach com a saída do Egito. Ou seja, assim como lá era este número, aqui também vai ser este número. Tanya, fala uma outra braita. Amar Rebelezer Briossi, fala Rebelezer, filho de Rebiossi. Pamachat Nichnas Rechazan Rebelezer Mitzrayim. Uma vez eu entrei na cidade de Alexandria, no Egito. Matzatis Akenechat, eu encontrei um ancião egípcio, Viamari, e ele me disse, Boverecha Masu Avotai Avotecha. Eu vou te mostrar os diários reais do Egito, onde está escrito lá tudo o que foi feito através dos faraós do Egito. E lá está escrito o que, que meus ancestrais, os egípcios, fizeram para os seus ancestrais, os judeus. Mehem Tavu Bayam, e lá era dito que parte dos judeus foram mortos através que eles eram afogados na água. Mehem Argu Becharef, e outros foram mortos através de espada. Mehem Ahu Benyam, existiam até mesmo crianças que morreram através que elas foram postas dentro da parede, sendo usadas como tijolo. Fala Gmará. Sobre isso, sobre essas crianças que foram esmagadas nas paredes, sobre isso foi punido o Moshe Rabbeinu. Sheneimar, como diz o Pasuk, Umeaz bati el paro ledaber bishmecha erra la'am hazeh. Moshe Rabbeinu, ele foi para o faraó pedir para que ele liberasse o povo de Israel. O faraó não só que não atendeu o pedido, ele apertou, endureceu a situação do povo de Israel, de maneira que ele não fornecia mais a palha para eles fabricarem os tijolos. Uma vez que eles tinham também que ir e colher a palha, eles tinham menos tempo para fabricar os tijolos, e quando eles não conseguiam fornecer e produzir o número que tinha sido estabelecido de tijolos que tinham que ser produzidos, os egípcios pegavam os filhos dos judeus e colocavam dentro das muralhas, dentro das paredes, sendo usados como tijolos. Quando Moshe Rabbeinu viu isso, ele logo foi a Deus, reclamando, você me enviou para salvar esse povo, eu cumpri a sua ordem, e a situação ficou mais difícil. Amar Lachadosh Baruch Hu, Deus disse então para Moshe Rabbeinu, Chavar Aliav Nivlo Mishachim, eu estou com saudades daqueles que não existem mais. Quem que são? São o Avraham Isaac Yaakov nos patriarcas. Harikam Bamim Nigraiti El Avraham Isaac Yaakov Be'el Shaddai. Várias vezes eu me revelei para o Avraham Isaac Yaakov com o meu nome de El Shaddai. Veloi Ruru Abidotai. E eles nunca questionaram o meu comportamento. Veloi Amru Nimashimcha. E nunca perguntaram qual que é o meu nome verdadeiro. E a Gemara explica. Amarti de Avraham Deus fala para Moshe, eu falei para o Abraham, caminhe na terra de Israel, porque eu vou lhe entregar esta terra. Alguns anos depois, Bikesh makom likvor et Sara, velo matzah shekana ba'400 shekel kesef. Ele precisava enterrar a sua esposa Sara. Ele não conseguiu encontrar um local adequado, até que ele teve que pagar 400 moedas de prata para comprar a Meirat Machpelá. Mesmo que ele tinha recebido uma garantia de Deus que essa terra ia pertencer a ele. Virou ele na Midotai, porém ele não questionou o meu comportamento, não veio reclamar. Deus, o Senhor me garantiu essa terra? Olha só, eu tenho que pagar para comprar um túmulo. Não, ele confiou a Deus e não questionou o meu comportamento. Amar ter Yitzhak, o mesmo aconteceu com Yitzhak Avinu. Disse a ele, Gur ba'aretz azot ve'yei imach v'erchecha. Eu disse para Yitzhak que ele continua morando na terra de Israel. E eu disse que eu vou lhe abençoar. Porém, quando seus escravos queriam cavar poços de água, eles não conseguiram poços com água, até que eles brigaram com os moradores da terra. Os moradores de Gerar brigavam com os pastores de Yitzhak. Lemor lá na mãe, dizendo que a água pertencia a eles. E ele poderia reclamar, Deus, você disse para eu morar aqui na terra e que eu vou ter bênção. Mesmo assim, os meus pastores estão sendo atrapalhados pelos moradores da terra. Veloir Rachai, porém ele não questionou o meu comportamento. Amar de Yaakov, assim também com relação a Yaakov Avinu. Eu disse a ele, a terra sobre qual você deita, eu vou lhe entregar. Ou seja, ele ia enterrar, ele ia entregar a terra de Israel para Jacob Avinu. Porém, Bikesh makom lintualo, quando ele quis fixar a sua tenda em algum local, no fim ele teve que comprar um terreno por um valor de 100 keshita, a moeda da época. E ele não questionou o meu comportamento. E nem mesmo perguntaram qual que era o meu nome. Veatá, porém você, Moshe Rabbeinu, amarte lima shimcha betchila. Logo, no primeiro diálogo de Deus com Moshe, ele já pergunta a Deus qual que é o seu nome verdadeiro, querendo conhecer a divindade. Veachav, ata omerli veatzelo itzalte tamecha. E agora que você está vendo as crianças judias sendo maltratadas, você está questionando o meu comportamento? Está reclamando que eu lhe ordenei ir para o faraó? E agora as crianças estão sendo castigadas? Atatire asher sereparo. Continua o passo que diz, você vai ver como é que eu vou castigar o faraó. Aprendemos aqui, paro ataroe, veataroe bemelchemet roshim vahat melachim. O castigo de Moshe Rabbeinu foi que ele viu a derrota do faraó, porém ele não viu a derrota dos 31 reis, quando o povo de Israel entrou na terra de Israel. Ou seja, Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel, foi uma punição por causa deste questionamento sobre o comportamento divino. Vaimael Moshe veikolaza veitztachu, no episódio de Yudgei Midot, quando Deus revelou parte de sua essência para Moshe Rabbeinu, e aí o Pasuk cita as 13 virtudes divinas, é digo que logo Moshe Rabbeinu se curvou ao chão. Mara Moshe, o que Moshe Rabbeinu viu que ele logo se curvou? Existem aqui duas opiniões. Reb Chanina ben Gamla Omer, Reb Chanina ben Gamla diz, Erech Apai. Uma vez que ele viu a virtude divina de Erech Apai, que Deus prolonga a sua calma, ou seja, ele não se enfurece rapidamente, quando ele ouviu isso, ele se curvou. Como a gente vai ver adiante? Verabanan Amrei, já os outros sábios dizem Emetra. Na hora que ele viu que uma das virtudes de Deus era Emet, a verdade, ele logo se curvou, porque ele ficou com medo que Deus ia julgar o povo através de Emet, da verdade, e se Deus vai ser verdadeiro e meticuloso no julgamento, ninguém vai poder se salvar. Quem é que não falhou? Quem é que não precisa da misericórdia divina? E por isso logo ele se curvou. Tarek Amandamar Erech Apai Emra. Maravilha, agora trazer uma braita que segue a primeira opinião. Uma braita que diz que Moshe Rabbeinu se curvou quando ele viu a virtude divina de Erech HaPai, que ele prolonga sua calma. Detalhe, fala então a braita. Shalom Moshe Lamarom, quando Moshe Rabbeinu no Har Sinai subiu aos céus, Matzavon Ruchush Yoshem Gotev Erech HaPai Lefanat. Ele viu que Deus estava escrevendo na Torá as palavras de Erech HaPai, a virtude divina que ele prolonga sua calma. Amar Lefanav, falou então Moshe Rabbeinu, Riboro Shonam, rei do universo, Erech HaPai no Tzadikim, essa virtude que Deus não se enfurece rapidamente, deve ser usada com os Tzadikim que seguem a Torá. Amarlo falou, Deus, Afro Nashaim, não, eu uso essa virtude também para o bem dos Nashaim, também para o bem dos pecadores. Amarle Nashaim, eu ouvendo, falou Moshe Rabbeinu, não, os Rechaim devem ser exterminados. Amarei, respondeu Deus, Hashtachazik Maidem Bailach, você vai ver que eu estou com a razão. Kshechatu Israel, e quando o povo de Israel pecou, Amarlo, Lokach Amartali, Erech HaPai no Tzadikim, Moshe Rabbeinu pediu a misericórdia divina, através das Yudgim Midot, das 13 virtudes divinas, e pediu para ele ser Erech HaPai, para ele não se enfurecer rapidamente. E aí Deus fala para Moshe, como é que você está pedindo isso? Não foi você que disse que essa virtude deve ser usada somente com os tzadikim, que não pecam? Amar lefanav ribono shel olam lokach amarta ali afro reshaim? Respondeu Moshe Rabbeinu, realmente, você tinha razão. Você me disse que essa virtude deve ser usada também com os reshaim, com os pecadores. E por isso, eu peço agora para você se comportar segundo essa virtude. Vehaini dichtiv, sobre isso falou o Pasuk, Veata igdalna koach Hashem kasher dibarta lemor. Deus diz que a força de Deus se engrandece como você disse, ou seja, assim como você me disse que esta virtude de Erech HaPai me é usada também com relação aos pecadores, assim também eu estou pedindo para que você cumpra as suas palavras. Ou seja, Moshe Rabbeinu, quando ele viu que uma das virtudes de Deus era Erech HaPai, logo ele se curvou, porque ele se alegrou quando Deus afirmava que essa virtude vai ser usada também para os Rechaim. Conta a Gemara, Rav Chava Haga Salik Ve'azil Bedarka de Beirava Barshila. O Rav Chava estava subindo as escadas do Beit Midrash do Rav Barshila. Shmala Leonuka de Amar, ele ouviu uma criança que estava lendo os Tzukim, e ele passou, e o neném, a criança dizia, Edotecha Nemnu Meod, Levitcha Navakodesh Hashem Leorechamim. O Pasuk está dizendo que os seus testemunhos, os ensinamentos de Deus, são muito bons, muito agradáveis. Vesamich Lei, e logo próximo desse Pasuk aparece o outro Pasuk, que diz, Tifra Lemoshe Yisheroquim, essa foi a reza de Moshe Rabbeinu. Amar, falou então Rav Chaga, Shmaminah Erech HaPaimra. Isso diz, isso nos mostra que a virtude que Moshe Rabbeinu se curvou foi a virtude de Erech HaPai, porque a reza de Moshe Rabbeinu foi justamente sobre a virtude de Erech HaPai. Amar Reb Lazar, fala Reb Lazar, no nome de Reb Hanina. Atid HaKadosh Baruch Hu Lyot Atara Berosh Kol Tzadik VeTzadik. Deus futuramente vai servir como coroa sobre a cabeça de cada tzadik, ou seja, que ele vai dar a honra e a glória para cada tzadik. Sheneimar, como diz o Pasuk, Bayom ahu Yashem tzvakot la'teret tzvi, ulutzvat tiferet l'sher amo. Deus vai servir de glória e de honra para os que restam no seu povo. A Gemara vai explicar cada palavra desse Pasuk. Mai la'teret tzvi ulutzvat tifará. Essa é a explicação dessas palavras. Leosim retzono. A palavra tzvi nos indica que Deus vai pôr uma coroa na cabeça daqueles que cumprem a sua vontade. O Metzapim Lishua, Litzvirat, quer dizer que eles esperam a salvação divina. A pessoa que está sempre querendo e almejando a vinda do Mashiach, ele que vai merecer esta glória e essa honra futuramente. Yachol Lakol, será que qualquer um que cumpre as mitzvot da Torá já vai merecer esse grande mérito futuramente? Mesmo aquelas pessoas que cumprem a Torá e se vangloriam, se orgulham dos seus atos, Tamulomar, sobre isso continua o pessoal que diz, Leche Eramo. O que quer dizer isso? Lemishim Etzimatzmo, Keshirai. A pessoa que se vê como os restos. Não a pessoa que se vê como alguém grande e se põe no centro. Alguém que se põe dos lados, se vê como os restos, se põe nas margens, ele vai merecer essa glória. Ou seja, não basta somente cumprir as mitzvot, e sim deve-se cumprir as mitzvot com humildade. O próximo pasuk dito é o seguinte: L'ruach mishpat l'yoshev al mishpat l'gura mishivei milchamah ha'ashar. A explicação do pasuk: o L'ruach mishpat, isso se refere a Zerodei et Yitzro, é a pessoa que controla o seu instinto. A pessoa tem um instinto que lhe empurra a pecar e ele controla este impulso. As próximas palavras: o Yosheva la Mishpat, isso se refere a Adam Dinemet Lamito, a pessoa que faz um julgamento correto e faz um veredito justo. Vrigvura, o que essa palavra quer dizer? Ziamit Gaber Beitzu, a pessoa que domina o seu instinto, ou seja, não somente que ele não peca, e sim ele consegue fazer o contrário, faz a mitzvah diferente do que o seu impulso interior o levaria. Meshivei Milchama, o que quer dizer isso? Isso se refere a aqueles que guerreiam a guerra da Torá. Shara, essa palavra nos ensina, as pessoas que vêm cedo para o Beit HaMidrash, a casa de estudo, e deixam a casa de estudos tarde, assim como os porteiros que abrem o portão e fecham os portões, estes vão merecer a glória divina futuramente. Amram Midat Adin e Finah Kadosh Baruch Hu, perguntou a Midat Adin, a justiça, para Deus, Ribono Shalom, rei do universo, por que somente estes que vão merecer a glória divina? Todos aqueles que cumprem as leis da Torá já devem merecer a recompensa. Por que somente estes, essas pessoas especiais? Amarla responde Deus o pasuk seguinte, que está escrito: Vegam ele veyaim shagu b'shechar ta'kau paku plila. Ou seja, muitas pessoas erraram através do vinho e da bebida. Vem Pucá, ela ignora, a palavra Pucá se refere ao castigo do inferno. Sheimar, como diz o pasuk, Lotiez otecha de Pucá. Vem Plilá, a palavra Plilá, ela de Anim, se refere aos juízes. Sheimar, como diz o pasuk, Venatar Plili. Ou seja, mesmo os juízes que conhecem e cumprem as leis da Torá, eles também acabaram errando através do vinho. Ou seja, a pessoa que cumpre as leis da Torá, mas ele não tem o verdadeiro temor a Deus, ele pode, mesmo que ele cumpre as leis da Torá, o interior dele é estragado, e assim ele acaba pecando, e ele não vai receber o mérito futuramente. A próxima Mishnah. Esta Mishnah trata sobre Ira Nidahat. Ira Nidahat, como a gente falou já nos pequim anteriores, se trata de uma cidade inteira que a maioria dos moradores cometem Avodah Zarah. Então, fala a Torá que se algumas pessoas que moram na cidade começaram a convencer os outros moradores, excitando-os a cometer idolatria, e a maioria dos moradores acabaram pecando de fato, então eles recebem as leis especiais de Ira Nidahat. Um indivíduo particular que transgrede a idolatria, ele tem suas leis específicas. Ele vai ser morto através de esquilá, como a gente vai ver, etc. Já quando é um pecado coletivo de toda a cidade, as leis são diferentes, a pena de morte é outra, também deve-se queimar todos os bens dessas pessoas, e a cidade deve ser destruída, como a gente vai ver. Fala então a Mishnah: os moradores da Ira Nidahat, os pecadores dessa cidade que cometeram a idolatria, perdem sua recompensa no Olam Haba. Sheneimar, como diz o pasuk, Yatzu anashim bnei Belial mikirbecha veyadichu et yoshvei Iram. Pessoas Belial, pessoas baixas, excitaram os outros a pecarem. Da palavra Belial, explica o Bartenura, aprendemos que eles perderam a recompensa no mundo vindouro. A Mishnah vai citar algumas leis com relação a Ira Nidahat. Veinam Meragim ad sheyu medicheha meota ir. As pessoas que convenceram e excitaram os outros a pecar, eles devem ser moradores dessa cidade. Se são pessoas que vieram de uma outra cidade, eles já não recebem essa lei especial de Iranidahat. O meu to Hashevet, devem ser pessoas daquela tribo, ou seja, a terra de Israel era dividida em territórios de cada tribo. Os moradores da cidade pertenciam a um certo tribo. A pessoa que citou eles também devem pertencer à mesma tribo. Ve'at Yehudah Rubá, e a maioria dos pecadores devem pecar. Ve'at Yadichu Anashim, e somente se homens que citaram-os a pecar, Yadichu Anashim Uktanim, porém se mulheres ou crianças que convenceram eles a pecar, então deve ser diferente. Ou Sheudach Miutá, ou que somente a minoria, menos que 50% dos moradores que cometeram idolatria, ou Shayam Edichea Hutzala, ou que as pessoas que citaram moravam de fora da cidade, Hareyelu Keyechidim, eles não recebem essa lei específica de Anaidahat, e eles vão ser tratados assim como pessoas particulares, individuais, que cometeram a idolatria. Continua a Mishnah falando as condições necessárias para que a cidade inteira receba esta lei coletiva. Precisamos de duas testemunhas sobre cada um dos moradores que pecou. E precisamos que eles tenham recebido a advertência antes de pecar. Se os moradores não receberam a advertência e não temos duas testemunhas sobre cada um deles, não podemos ter certeza que a maioria da cidade pecou, então não aplicamos a lei de Iranidahat. Fala, Mishnah, Azech Omer Bechidim Miberubim. Existe algo mais severo no castigo do indivíduo que faz Avodah Zarah? Mais severo do que uma cidade que faz Avodah Zarah? Shayechidim Beskirah. Porque uma pessoa particular, um individual que peca, o castigo vai ser de Skirah, que é uma pena de morte mais dura. Ele fica com Anamparat. E já que a pena de morte é mais severa, logo os bens do pecador não precisam ser destruídos. Vemerubim Besaif. Porém, quando o pecado é coletivo, a pena de morte é de Saif. É uma pena de morte menos severa. Ele fica com Anamavat. Porém, com relação aos bens dos pecadores, a gente é mais severo. A gente diz que todos os bens dos pecadores devem ser exterminados. Fala o Pasuk, Hake, Take, Etoshvei, Airazot, Lefiharef. Todos que moram na cidade estão englobados no Pasuk. Achameret, Vegamelet, Ovrot, Makom, Makom, Areiro, Matsilimotá. Se tinha uma caravana de camelos, ou pessoas que andavam de burros, que já estão morando 30 dias na cidade, eles já são considerados assim como os outros moradores. Logo, se contando eles, os pecadores ainda não são a maioria da cidade, então eles podem salvar toda esta cidade. Porque uma vez que eles já estão morando 30 dias na cidade, eles já fazem parte da contagem. Um outro pasuk, Hacharem otav et kol asher ba vet behemta lefi charef. Aprendemos as palavras desse pasuk, Mikan amru, Shnechasi tzadikim shebetocha ovdim. A minoria, os que não pecaram, eles não vão ser punidos. Porém, os bens deles, que estão dentro da cidade, vão ser exterminados junto com toda a cidade. Shebechutzala pletim. Já os bens dessas pessoas que estão fora das cidades não precisam ser exterminados. Veshelechaim. Porém, os pertences dos pecadores que vão ser mortos, que pecaram na cidade, ben shebetocha shebechutzala, tanto aqueles que estão na cidade, tanto aqueles que estão fora, devem ser exterminados. Um outro pasuk, o pasuk diz que a gente pega todos os objetos da cidade, junta na rua da cidade e queima tudo. Se é uma cidade que não tem rua, a gente então constrói uma rua para poder cumprir a mitzvah da Torah. Se a rua da cidade onde os moradores se juntavam era fora da cidade, também a gente faz uma rua na cidade, porque o pastor diz que devemos juntar todos os bens na rua que é dentro da cidade. Fala o pasuk, você era taba esh et ha'ir vet kol shalak lila Hashem Elokecha. O pasuk diz que a gente deve queimar todos os bens da cidade, shlala velo shalal shamayim. Porém, os bens que não são da cidade, que pertencem a Deus e estão na cidade, eles não vão ser queimados. Nikanamru, se baseando nisso, falaram os sábios, haik de shot sheba ipadu. Os animais que estão santificados, que foram santificados para ser feito um sacrifício, não são queimados, e sim, a gente vai resgatar eles, trocar a santidade por dinheiro. Vetrumot, irakvui, as frutas que foram santificadas de trumá, vão se apodrecer, não pode ser ter proveito delas, mas também não queima-se essas frutas. Mas eu escrevi que tiver a Kodesh e Ganzu, as escrituras santas que estão nessa cidade, vão ser enterradas e guardadas. Kelila Hashem, a primeira dessas palavras do Pasuk, Amar Reb Shimon, Val Reb Shimon, Amar Kadosh Baruch Hu, Deus está nos ensinando, e Matem Osim Dir Ba Nidachat, se vocês vão cumprir a lei de Nidachat, e assim punindo aqueles que foram contra Deus, Malhani Alechem Keilu Atem Alim Olá Kalil Lefanai, é como se fosse que vocês fizeram um sacrifício de Olá perante mim. Fala outro Pasuk, Veitá Ter Ulam, que a cidade vai ser uma ruína para sempre. Daqui aprendemos, Lo Taase Garoto Paradisim Nivele Beosaglini. Fala o Beosaglini, que não pode-se até mesmo usar o terreno da cidade para agricultura, para campos ou vinhedos. Ou seja, a cidade deve ser uma ruína para sempre, não podemos usar nem mesmo o terreno para plantar. Já o Rebbe Akiva discute Yomer e diz, Lot ibane od. O pastor diz que a cidade não vai se reconstruir. Likmot sheitane nevneta vanaset garot paradisim. A cidade não vai se reconstruir e voltar a ser como ela era. Mas podemos usar o seu terreno para plantações. Mais um pasuk, Vroidbak biadcha meumana menacherem. Você não deve guardar para si nada dos objetos da Iranidachat. Lemana Shuva Hashem Acharon, pois assim Deus vai deixar a sua fúria. Shekol Zman Shereshaim Ba'olam, aprendemos esse pasuk, que enquanto existem perversos no mundo, ou seja, pessoas que transgridem a lei e guardam para si os bens da Iranidachat, Charon Af Hashem Ba'olam. Então a fúria ainda existe, a fúria Hashem Ba'olam, mas quando os perversos saem, desaparecem do mundo, Nistalei Charon Af Min Ha'olam. Assim também a fúria divina desaparece. Tad Rabbanan, fala a Braita, mais algumas leis com relação a Iranidachat. Yetzu, o Pasuk diz que alguns moradores da cidade convenceram os outros a pecar. Aprendemos essa palavra, Hen, Velo, Shluchim. Somente os próprios moradores convenceram os outros. Mas se as próprias pessoas que estão excitando os outros, eles enviam mensageiros para os outros moradores, neste caso, a cidade não recebe a lei de Anedat. Anashim, e Anashim Pachot Mishtan. Pessoas, moradores da cidade, excitaram os outros, no plural. Isso nos ensina que temos que ter pelo menos duas pessoas que excitam os outros. Davaracher, uma outra explicação diz, Anashim, dessa palavra, que pessoas, homens, convenceram os outros, falou Anashim, isso exclui as mulheres. Anashim, velo ptanim, exclui também as crianças. Ou seja, se mulheres e crianças foram aqueles que convenceram os outros a pecar, a cidade não recebe essa lei especial. Bnei Bilial, o que é dessas palavras? Banim Sheparku Ol Malchut Shamayim Mitzavarehem. As palavras se referem que são judeus que tiraram de si o jugo da Torá e das mitzvot. Mikir Becha, uma cidade de dentro de ti, Velo Minasfar, as cidades que estão na fronteira da terra de Israel com os países vizinhos, não se aplica essa lei de Iranidachat. Yoshvei Iram, Velo Yoshvei Ir Acheret. Aprendemos também que as pessoas que citaram os outros devem morar naquela cidade. Da palavra que diz o Pasuk, Lemor, aprendemos, Shetzechim Yadar, Cholechad Vechad. Precisamos de duas testemunhas e uma advertência sobre cada um dos pecadores que cometeram a Avodah Zarah. Itman, a Gemara traz uma discussão com relação a uma outra lei. Reb Yochanan Omer, fala Reb Yochanan, Cholkim Irachat Leshnei Shvatim. Quando a terra de Israel foi dividida entre as 12 tribos, Se tinha uma cidade que ela estava exatamente na fronteira, uma parte da cidade estava no território de uma tribo e a outra metade da cidade estava numa outra tribo, a cidade era dividida em dois. A tribo daqui é que regia numa parte da cidade e a outra tribo que mandava na outra parte da cidade. Essa é a opinião de Rabi Yochanan. Reish Lakish Amarra, Reish Lakish diz: En Chorkim Irachat Leshei Shvatim. Não existe uma situação dessa na qual uma cidade vai estar dividida sobre dois regimentos. E por isso, a gente diz que toda a cidade faz parte de um dos dois, uma das duas tribos. A gente mede exatamente quem que tem a maioria da cidade, e essa tribo passa a reger sobre toda esta cidade. Eitiver, Rabi Yochanan Shlakish, agora Rabi Yochanan vai trazer uma prova contra a opinião de Reish Lakish, da nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou: aquelas pessoas que convencem aos outros e excitam os outros moradores de pecar, vimos na nossa Mishnah que eles devem ser moradores da cidade e que fazem parte daquela mesma tribo. Mas lá, o Papa Princípio, a Mishnah está nos dizendo: afalgav de midichea meotair, e que meu toshevet in, e lolo, chaminachol kinelachat neshtei shvatim. Fala o Rabi Yochanan, a Mishnah está nos dizendo que existe uma situação na qual eles moram naquela cidade, mas eles não fazem na mesma tribo, não fazem parte da mesma tribo. E por isso, a Mishnah está nos falando que a gente sim exige que eles vão fazer parte da tribo. Mas como é que pode ser que eles moram na cidade, eles não fazem parte daquela tribo? Diz Rabi Yochanan, aqui é uma prova para minha opinião, que a cidade pode ser dividida em dois regimentos, de maneira que a pessoa pode morar naquela cidade, mas faz parte de outra tribo, porque a cidade pertence ao território da tribo vizinha, parte da cidade pertence ao outro. Responde Rabi Yochanan, Reish Lakish, não. De Naflalei Berusha, se trata que toda a cidade pertence a uma tribo, porém pode existir um morador de uma outra tribo, como por exemplo, se tinha uma mulher desta tribo que era casada com um homem de uma outra tribo, e essa mulher faleceu e ela não tinha irmãos, nesse caso sua herança passa para os seus filhos que são de outra tribo. Então essas pessoas recebem parte no terreno de uma tribo que eles não pertencem, e sobre isso nós já estamos falando que se ele mora na cidade, mas não faz parte da tribo, não se aplica a lei de Nedachat. E na uma outra explicação, que um morador, um pertencente dessa tribo, deu um terreno de presente para uma pessoa de outra tribo. Também nessa situação, pode ter uma situação que a pessoa mora nessa cidade, mas ele pertence a uma outra tribo. Eitivei, Agmará tenta fazer mais uma pergunta contra o Reish Lakish. Fala o Pasuk, Arim Teisha Metchne Ashvatim Haele. Existiram duas tribos, que as duas tribos entregaram 9 cidades para que os Leviim morem nessas cidades. Mailav Arbo Palga Mehai, Varbo Palga Mehai. Como é que dá para duas tribos entregarem 9 cidades? Deve ser que 4 cidades e meia veio de uma das tribos e 4 cidades e meia veio da outra tribo, ou seja, 4 cidades de cada terreno e uma nona cidade que está no limite entre as duas tribos. Isso é uma prova para a opinião de Rabi Yochanan, que é possível dividir uma cidade para duas tribos? Responde Reish Lakish, não. Arba Mehai e Chamesh Mehai. Uma das duas tribos entregou 4 cidades e a outra tribo entregou 5 cidades. Yahi Lifrosh Pirushei. Pergunta Gomara, segundo essa explicação, o pastor deveria nos ensinar qual das tribos que deu 5 cidades, qual das tribos que deu 4 cidades. Kashia, fala Gomara, realmente isso é uma pergunta difícil, que fica sem resposta, e é uma prova contra a opinião de Reish Lakish. A princípio temos aqui uma prova que uma cidade pode ser dividida entre duas tribos, de maneira que uma tribo possui metade da cidade e outra tribo possui outra metade. A Gemara levanta uma última questão com relação às leis de Nedachat. E Bairam pergunta a Gemara: Utchum Elehem Mal. como é que fica a lei se os moradores da cidade se convenceram sozinhos de pecar e assim transgrediram a Avodá Zará? E não tiveram alguns moradores que os convenceram de pecar, e sim eles sozinhos acabaram pecando. Porque a linguagem do Pasuk é que alguns moradores excitaram os outros a pecar. Poderemos deduzir daqui que se eles se convenceram sozinhos, então a gente não aplica a lei. Ou talvez o Pasuk não exige, a Torá não exige que seja exatamente dessa maneira. Tashma, a Gemara tenta trazer uma prova para essa questão. Vimos na Braita anteriormente que se mulheres ou crianças convenceram os outros a pecarem, a cidade não é julgada como Iranidachat. Amai, Lavei, Keutchume Elehem. Porém, mesmo que a gente não considera as mulheres ou as crianças como pessoas que vieram excitar os outros, mas afinal de contas eles pecaram. E se você quer me dizer que a pessoa que se convence sozinha de pecar, se os moradores se convencem sozinhos de pecar, eles recebem a lei de Anedachat, então nesse caso também, mesmo que mulheres ou crianças que convenceram eles, afinal de contas, eles não são piores do que pessoas que se convenceram sozinhas. E se as pessoas que se convencem sozinhas são punidos como Anedachat, assim também neste caso. Ou seja, temos uma prova que se eles se convenceram sozinhos, eles não recebem a lei de Anedachat. Fala com ela, não. Hanach batar nafshayu grilei. Hanei batar nashim ektanim grilei. É diferente. A Mishnah nos ensinou que se mulheres ou crianças convenceram os outros a pecarem, a cidade não recebe a lei de Anedachat. Porque não é um pecado tão grave. Uma vez que eles não pecaram sozinhos, eles acabaram sendo convencidos por mulheres ou crianças. Mas se, por isso falou a Braita, que nesse caso a gente não aplica a lei de Anedachat. Porque não é um pecado tão grave. Mas se eles mesmos decidiram pecar e se convenceram sozinhos, nesse caso é um ato mais grave, porque isso indica que eles estão mais apegos à idolatria. Eles se convenceram sozinhos. Eu poderia achar que nesse caso eles vão merecer a punição grave de Anedachat. E por isso não podemos trazer uma prova da Braita, e essa questão fica em aberto. Contudo, até amanhã.